DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Um avião norte-americano foi atingido por tiros durante uma missão de retirada de civis no Sudão do Sul com outras três aeronaves americanas e ugandesas, segundo o jornal do Uganda New Vision. De acordo com a mesma fonte, soldados ugandeses foram para Juba depois de o governo sul-sudanês os convocar para garantir a segurança na capital. No sábado, o presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, exigiu ao Sudão do Sul que seja garantida a segurança dos norte-americanos no país e avisou a rebelião que o apoio de Washington terminará caso promovam um golpe militar. Entretanto, o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, ordenou às Forças de Defesa Nacionais o início da retirada de 1.600 quenianos presos no Sudão do Sul. A informação foi avançada pelo porta-voz da presidência, Manoa Ezipizo. Na manhã de sábado, o Quênia também iniciou a distribuição de comida, água e remédios ao país vizinho. O conflito no Sudão do Sul já causou centenas de mortos desde domingo passado. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, fez hoje um apelo ao fim imediato da violência no Sudão do Sul durante uma visita oficial às Filipinas. Na Líbia, pelo menos 7 pessoas morreram e outras 8 ficaram feridas esta madrugada na sequência de um ataque suicida contra um posto de segurança a 50 quilómetros de Benghazi. Diplomatas ocidentais temem que os ataques cheguem à capital do país, Trípoli. Chuvas intensas mataram 3 pessoas e desalojaram 5 famílias nos últimos 3 dias no distrito de Barué e cidade de Chimoio, Manica, centro de Moçambique. Segundo João Vaz, delegado do Instituto de Gestão de Calamidades em Manica, os comitês de gestão de risco já foram ativados e iniciaram a monitorização das zonas de risco propensas a cheias e inundações durante a época chuvosa que vai de outubro a março. E continuamos em Moçambique. No sábado, Afonso de Lacama, líder da RENAMO, assegurou numa entrevista telefónica à Lusa que continua a viver em Gorongosa. É também nessa região que se encontra a base da RENAMO, de onde de Lacama foi expulso pelo exército moçambicano há 2 meses. Apesar da atual tensão política e militar que condiciona a região centro do país, o líder da RENAMO disse à agência Lusa ter confiança no futuro da paz para Moçambique. O comandante do avião das linhas aéreas de Moçambique, que despenhou em novembro, Hermínio dos Santos Fernandes, provocou intencionalmente a queda do aparelho, causando 33 mortos. A informação resulta do inquérito preliminar divulgado no sábado em conferência de imprensa por João de Abreu, presidente do Instituto Moçambicano da Aviação Civil. O governo de transição da Guiné-Bissau promete publicar na segunda-feira o relatório da comissão de inquérito ao incidente registado este mês com um avião da TAP forçado a transportar para Lisboa 74 sírios com passaportes falsos. O presidente da comissão de inquérito, Saido Baldé, deu estas informações aos jornalistas no final da segunda reunião extraordinária do Conselho de Ministros, convocada para sexta-feira e que no sábado analisou o caso com a TAP. Em reunião extraordinária realizada este sábado no Cairo, a pedido do presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, os chefes da diplomacia árabe criticaram o plano dos Estados Unidos da América sobre uma eventual presença militar israelita durante 10 anos na fronteira com a Cisjordânia. De acordo com esse plano, aviões de reconhecimento americanos monitorariam o território palestiniano e militares israelitas atuariam em zonas estratégicas ao longo da fronteira com o futuro Estado palestiniano, que deveria ser desmilitarizado. A Liga Árabe insiste que a solução para o conflito deve ser baseada na Iniciativa de Paz Árabe, aprovada em 2002. A iniciativa estipula a retirada israelita de todos os territórios árabes ocupados durante a Guerra de 1967, em troca do reconhecimento a Israel. Na Tailândia, o Partido Democrata, na oposição, anunciou este sábado que não participará das eleições convocadas para 2 de fevereiro e pediu que seja feita uma reforma do sistema político antes de ir às urnas. A decisão surge um dia antes de um protesto em massa planeado para Bangkok. E no desporto, o Bayern de Munique mantém-se no topo da tabela da Bundesliga, a 7 pontos de distância do Bayer Leverkusen, segundo posicionado. No sábado, o Leverkusen perdeu por 1-0 contra o Werder Bremen e o Dortmund perdeu por 2-1 com o Hertha de Berlim. O Hamburgo perdeu por 3-2 com o Mainz, o Friburgo venceu o Hannover por 2-1, o Eintracht Braunschweig venceu ao Hoffenheim por 1-0 e no jogo entre o Schalke e o Nürnberg não houve golos. Foram as notícias. Comente a nossa emissão enviando-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Pode também enviar uma mensagem para o número 0049-1758-19-8273. Fique agora com o programa Juventude em Foco, seguido do Learning by Ear.
DW Juventude em Foco.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao Juventude em Foco especial de Natal. Eu sou Karina Gomes e ao meu lado está Marina Stark. Olá, Marina.
Olá, Karina. Olá a todos. Hoje apresentamos um coral de angolanos que vive no Brasil. Os integrantes do grupo têm deficiência visual e contam a sua história.
Antes, vamos escutar um pouco mais da música Jingle Bell Rock, interpretada pelo cantor americano Bobby Helms.
In the one horse sleigh, giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle up around the clock, mix and a mingle in the jingling feet, that's the jingle bell rock.
O Coral Cantores de Angola foi formado há 12 anos em Curitiba, no sul do Brasil.
O grupo preparou para o Juventude em Foco uma música de Natal cantada em Lingala.
Ela diz: Jesus Cristo vai renascer, deixemos ele renascer em nossos corações. Vamos festejar e vamos receber a luz.
O coral, que hoje conta com 10 integrantes, se conheceu ainda no avião na viagem de Angola para o Brasil.
Eles participaram de um programa de cooperação entre os dois países voltado para deficientes visuais, como explica o jovem Ganga, de 27 anos.
Vim para o Brasil através de um projeto do governo angolano e o governo brasileiro, que é de enviar pessoas deficientes visuais no Brasil para adquirirem todo tipo de conhecimento no que tange à educação especial, para depois voltarmos para Angola e ajudarmos no crescimento do nosso país e darmos oportunidade a outros deficientes visuais que não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos.
Isabel, de 24 anos, conta o que os jovens aprendem no projeto.
Eu vim aqui para estudar, aprendi uma educação especial, porque o braille, a AVD, a atividade diária, como um deficiente visual pode se virar dentro de uma casa ou para cuidar de si próprio, e a orientação à mobilidade, andar na rua, enfim, ser independente, lidar com a internet, aprender todas essas coisas para então nos levarmos lá para Angola, para ensinar para os outros que não tiveram a mesma oportunidade que a gente.
Segundo Maurício, de 23 anos, o coral começou por acaso. Eles tinham o costume de se reunir para cantar.
Sempre temos mania, o costume de cantar para amenizar a saudade, aliviar, para lembrar das nossas culturas, das nossas terras. Então a gente se reunia, nós éramos em 11, então a gente cantava, música que cantavam no meu estado, na minha província. O Wilson, que é da outra província, conhecia a Isabel, então a gente foi cantando. Daí os nossos amigos brasileiros, que às vezes chegavam lá sem fazer barulho, a gente não sabia que eles estavam lá, ficavam lá ouvindo. Eles começaram a gostar, começaram a vir com a ideia de a gente fazer um grupo, fazer um coral, que a gente cantava bem e tal. Eles insistiram tanto e nos convenceram que a gente canta bem. E a gente
canta bem.
Maurício diz que o coral serve como uma forma de divulgar a cultura angolana para os brasileiros.
O grupo, para nós, traz muitos benefícios. A gente divulga a nossa cultura africana por onde a gente vai, nas igrejas, nos colégios que cantamos.
Antes de conhecer mais sobre a história do Coral Cantores de Angola, vamos ouvir um trecho da música natalina Run, Run, Rudolph, de Chuck Berry. Ganga conta que a experiência do coral no Brasil foi tão boa que o grupo decidiu ficar por mais tempo.
Na verdade, a ideia inicial era só a gente vir aqui só para aprender o braille aqui no Brasil. Então isso daria mais ou menos uns 2 anos no máximo. Só que as coisas foram correndo tão bem que nós fomos ficando e o governo foi deixando a gente ficar. A gente chegou, aprendemos o braille em 6 meses, aí fomos matriculados no ensino fundamental, fizemos o ensino médio, enfim. As coisas foram correndo muito bem que nós fomos ficando.
Para Ganga era importante que o grupo continuasse com os estudos no Brasil. Agora, na faculdade, os jovens estudam psicologia, jornalismo, direito, educação física, entre outros cursos.
Em 2009, o governo angolano queria que a gente retornasse já para Angola, porque já tínhamos alcançado muito mais do que havíamos previsto. Só que nós dissemos ao governo que, já que estávamos aqui, queríamos permanecer e fazer uma faculdade. O governo, no princípio, não quis que a gente permanecesse, não quis que a gente ficasse, inclusive o governo do Paraná é que teve que intervir, teve que pagar a nossa faculdade nos primeiros anos. E depois que o governo angolano viu que realmente valia a pena que a gente fizesse faculdade, ele retomou novamente o projeto e agora eles é que pagam a nossa faculdade. Ou seja, estamos todos na universidade agora, atualmente, e daqui a 2 anos, no máximo, vamos terminar os nossos cursos. Então, finalmente, vamos regressar para Angola.
O grupo não ganha muito dinheiro com o coral, mas as experiências são muito ricas.
Dá para ganhar alguma coisa, assim. Só que tem apresentações que a gente faz que a gente nem cobra, porque às vezes a gente canta em escolas municipais que não tem possibilidade de fazer um pagamento, de dar um cachê. E às vezes a gente canta também em projetos sociais. A maioria das nossas apresentações são para comunidades, para pessoas carentes, enfim. São raras as apresentações que a gente ganha alguma coisa. Ganhar materialmente, né? Mas com certeza, de experiência, convivência e amizades e tal, a gente ganha muita coisa.
Jacó e Ganga contam que a apresentação mais marcante foi uma famosa sala de concertos em São Paulo, no Brasil.
O que nos marcou mais a apresentação é quando nós cantamos na Sala São Paulo.
Sala São Paulo. Foi uma apresentação muito emocionante.
O coral se apresentou para o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2 ocasiões.
Em uma das vezes, Lula comentou sobre o Corinthians, o time de futebol para o qual torce.
Por exemplo, quando a gente foi cantar para o Lula, no final da apresentação ele veio falar com a gente, aí perguntou, quem que é corintiano aí? Aí só um de nós era corintiano. Daí ele falou, só um é corintiano? Então não vou mais ser amigo de vocês. Falou brincando assim, né?
O grupo também preparou para o Juventude em Foco uma homenagem ao ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela.
Vamos cantar a primeira música, Kossi Sikelele, homenagear o nosso Madiba, que faleceu, não. Os heróis não falecem, não morrem. Ascendeu para um outro mundo, para o mundo das estrelas. E a tradução da música é basicamente, que Deus abençoe a África.
Kossi Sikelele, África, Manu Pakani.
A A maioria do grupo ficou cega por causa do sarampo contraído durante o período da Guerra Civil em Angola.
Ganga e Ari foram atingidos por estilhaços de granada.
Devido à guerra civil que teve em Angola, o país não tinha possibilidades, não tinha estruturas, né? Não tinha hospitais capacitados para tratar certas doenças que, se fossem países mais desenvolvidos, teriam cura. Por exemplo, o sarampo deixou muita gente cega lá em Angola e a maioria do nosso grupo aqui ficou cego por causa do sarampo.
Ganga foi vítima de um atentado aos 4 anos de idade na província de Kwanza Sul, em Angola.
Estava em minha casa a brincar no quintal com dois primos meus. Chegou um camarada, um amigo nosso, um vizinho. Ele disse para mim que ele trouxe um brinquedo para nós. Ele nos ofereceu esse brinquedo e se retirou do local, foi embora. Nós ficamos brincando com um brinquedo e tal. E na verdade não era um brinquedo, era uma granada, né? Esse moço, ele por alguns meses fingiu que era amigo da nossa família, porque ele pertencia à UNITA, os rebeldes que guerreavam contra o exército angolano, do qual meu pai pertencia, era soldado.
Os jovens do Coral Cantores de Angola, que moram juntos, vão passar o Natal com outros estudantes angolanos no Brasil.
Nós vamos passar, na verdade, em conjunto com outros grupos, com outros estudantes angolanos também, que estão aqui no Brasil. E nós vamos estar juntos, vamos beber morar juntos.
Para eles, a música faz parte do povo africano.
A música já faz parte de nós africanos. Batucar, tocar, dançar é sempre com a gente. A música faz parte do nosso dia a dia. As pessoas às vezes perguntam se nós somos músicos. A gente responde, não, nós não somos músicos, nós somos africanos. E ser africano é sinônimo de ser músico já.
Para eles, todos são capazes de superar as dificuldades.
Eu acho que, na verdade, a vida, seja você deficiente ou não, é sempre uma superação. A cada dia que você acorda, você levanta da tua cama para ir trabalhar, para estudar, você está superando os obstáculos e se superando a você mesmo. Só que tem pessoas que ainda não perceberam disso, ainda não perceberam esse poder de superação que o ser humano tem. Que se perder os olhos, ele enxerga de outra maneira. Se ele perder as pernas, ele pode andar de outra maneira. Se ele perder a audição, ele escuta, ouve de outra maneira. Como a gente já convive com a cegueira há muito tempo, a gente não tem a cegueira como um obstáculo, como uma dificuldade. Não, na verdade a cegueira é algo que nos impulsiona para frente, para que a gente supere os nossos problemas. Somos muito felizes, muito alegres, enfim, a nossa vida é normal. Nós fazemos tudo que uma pessoa que enxerga faz.
Hoje a noite é bela, junto eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar, ao soar os sinos, o sino pequenino.
E com a música Bate o Sino, nós encerramos mais um Juventude em Foco.
Um Feliz Natal para todos.
Até semana que vem.
Nos abençoa, ai o Deus menino, ai o Deus menino, nos abençoa. Feliz Natal!
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear. Aprender de ouvido e ao 9º episódio da rádio novela dedicado aos novos meios de comunicação e à internet. No episódio anterior, os jovens fizeram transferências de material pornográfico e Tio Abel ficou muito zangado. Expulsou-os a eles e ao negócio deles das instalações do restaurante e só permitiu que voltassem quando um cliente habitual, o gestor local da empresa nacional Telecomunicações, interveio. Estabeleceu-se então um código de conduta. E agora, eles enfrentam o desafio do crescimento do negócio e dos seus serviços mediáticos inovadores. Irão sair-se bem? É o que vamos saber no episódio de hoje, intitulado Crescimento do Negócio.
Jorge, acho que não podemos continuar assim. Temos trabalhado os dois muitas horas, 7 dias por semana.
Entendo o que queres dizer, Zap. O tio Abel acha que eu negligenciei o meu trabalho de atender as mesas.
Mas como é que eu posso trabalhar nos dois sítios, no restaurante e no cibercafé? Não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Bem, tu sabes o que eu quero dizer, sabe?
Jorge, quanto tempo achas que os clientes vão estar à tua espera?
Já vou, tio.
Olá, Zapcon. Hoje vamos poder usar algum computador. Estamos à espera 25 minutos. Acho que deverias estabelecer algum tempo limite.
Zapcon, já não aguento isto.
Ah, és tu, Lara! Lara, estamos tão contentes por te ver. És mesmo a pessoa de que precisamos.
Olá, Zap. Olá, Jorge. Por que é que parecem os dois meio mortos?
Porque estamos.
Ei! Alguém está a ouvir? Queremos computadores!
Jorge, tenho de ir aí arrastar-te.
Lara, bem-vinda ao novo ambiente do Cibercafé.
Ei, Zap,
Podes tentar encontrar uma solução enquanto eu atendo os clientes do restaurante.
Zap, acho que é a altura de expandir o negócio.
Expandir o negócio? Nem sequer conseguimos dar conta disto e queres uma expansão.
Bem, depende de como vires isso. Tenho andado a pensar em serviços inovadores na área de novos meios de comunicação que vão ajudar a aliviar este problema. Alguma expansão física e... bem, mais negócio.
Jorge, tens ainda a idade para te puxar as orelhas. Vai atender os clientes. Não podes deixá-los pendurados, como se fossem bananas, à espera de amadurecer.
Posso convidar-vos a todos para ir ao meu escritório conversar sobre o crescimento do negócio e os planos de expansão do Cibercafé? Parece-me que estão todos a precisar de fazer um intervalo. Nem que seja só para arejar a cabeça.
Os dois amigos precisam mesmo de algum tempo e de um lugar para desenvolverem uma estratégia. Tem de ter em consideração que outros serviços na área dos novos meios de comunicação disponíveis poderiam resolver os seus problemas atuais e permitir-lhes também alargar o negócio.
Obrigada a todos por terem vindo. Pedi aos meus colegas para não nos interromperem durante algum tempo, que é para podermos discutir a fundo este assunto. Bem, vejam este plano. Devemos abrir várias filiais mais pequenas e encorajar os nossos clientes a comunicar uns com os outros. Devemos expandir-nos para localidades mais próximas dentro do distrito.
Mas, Lara, isso é radical. Mas continua lá, eu estou a ouvir.
Bem, proponho um investimento em computadores, mas não para os pôr todos no mesmo café. Devíamos era pô-los em diferentes lugares no distrito. E depois, ensinávamos aos nossos clientes a usar as salas de conversação e os websites das redes sociais.
Lara, filha, agora perdi-me. Quando começares a falar em comida, em fazê-la e em servi-la, então eu digo alguma coisa.
Zap, estou preocupada. Estás muito calado.
Estou a pensar, prima Lara, a pensar. Acho que a tua ideia é excelente. Yahoo, chat, Facebook, High Five e tudo o resto que há no mercado. Esta ideia agrada-me cada vez mais.
E eu posso servir a minha comida?
Tio, agora não, mas vai poder.
Zap, acho que estás a perceber a minha ideia. E depois, por cada espaço que alugarmos, o tio Abel pode abrir outro restaurante. Assim, podemos consolidar o nosso negócio, oferecendo os dois serviços.
Lara, precisamos de um plano de negócio.
E onde é que arranjamos um?
Vou transferir um modelo de documentos grátis da internet. Preencher o máximo que puder. E depois podemos discuti-lo mais tarde.
Oh, minha menina. Parece que também tens andado a comer a minha sopa de cabra. Por falar em sopa, já podemos voltar ao trabalho?
Saem todos muito pensativos do escritório de Yara. Apercebem-se que têm muito que aprender sobre os últimos desenvolvimentos na área dos serviços dos novos meios de comunicação para poderem oferecê-los nas novas filiais. Têm muito trabalho pela frente.
Estou tão preocupado que as pessoas novas que contratamos não tenham conhecimentos e competências suficientes para ensinar os nossos clientes a tirar maior proveito dos novos serviços.
Tens razão, Zabcon, mas não podemos estar em todo lado.
Ah! Já sei quem nos pode ajudar. Vou ligar-lhe. Tia Cacilda! Olá! Consegue ouvir-me?
Boa noite, Zabcon. Está tudo bem por aí?
Bom dia, tia. Por que é que me está a desejar boa noite?
Pois, aí é de dia. Estou nos Estados Unidos.
Mas como? Acabei de marcar o seu número de telemóvel normal. Não devia estar a usar um americano?
Tenho roaming.
Só quero dar-lhe uma palavrinha. Vou pô-la em alta voz. A Lara e...
Ei, não desliguem.
O Jorge estão aqui comigo.
Tia, Precisamos da sua ajuda. Temos de formar mais pessoas para nos ajudarem a gerir uma série de cafés.
Bem, não tenho propriamente de inventar a roda. Procure estudantes universitários em férias. Eles usam frequentemente computadores e podem ajudar-vos a ganhar algum dinheiro extra durante as férias. E se também oferecerem acesso grátis aos computadores, será um atrativo para eles. Podem negociar.
Excelente ideia, tia.
Infelizmente, agora tenho de ir. Estão à minha espera. Vou mandar-vos um convite do Facebook para fazerem parte dos meus contactos. Adeus, Zapiera e Jorge. Adeus.
O que é Facebook?
Jorge, o Facebook é uma rede social grátis na internet. Os utilizadores podem organizar-se por grupos individuais que podem incluir amigos, escolas, uma região específica ou cidade, ou seja, o que for que lá esteja. Acrescentam os seus perfis pessoais e partilham-nos com os outros membros. Podem partilhar tudo e podem atualizar dados sempre que quiserem.
Mas por que eu hei de querer que toda a gente saiba coisas sobre mim? E os outros iriam querer mesmo saber isso?
Boa pergunta, Jorge. Essa é boa. Tu podes e deves decidir com quem queres conversar e sobre o quê. É realmente preciso pensar sobre estas questões de privacidade. Podes convidar pessoas para se juntar aos teus contactos no Facebook e também podes ser convidado por outras.
Quando é que há férias na universidade?
No próximo mês. Por que te perguntas?
Porque se calhar tenho um pequeno trabalho para ti.
Que tipo de trabalho?
O que é que o Zapu está a fazer? Ele escreve, para, fala com o computador, depois bate com força no teclado do computador. Espero que esta pressão toda não o esteja a pôr maluco. Zapu, estás a falar com uma máquina?
Não, tio. Eu estou a falar com o Arão. Olha, não está a ver alguém a escrever? Ele está a conversar comigo.
É ele. São palavras dele. Comprometam-o por mim. Diz-lhe que eu estou aqui. Rápido, escreve, escreve.
E assim termina o 9º episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. De facto, há sempre algo novo para aprender. Nunca há momentos de monotonia e quanto mais vantagens a equipa obtém dos novos desenvolvimentos, melhor se tornam as suas perspectivas de negócio. Mas quão mais longe podem ainda ir? Juntem-se a nós no próximo episódio para descobrir. Para saber como ouvir o podcast dos episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, é só irem à página web www.dw-world.de/lbe-podcast. Até à próxima!
DW. Espaço do Ouvinte.
E aqui no seu espaço vou passar a ler alguns comentários dos ouvintes. Abdul Majid Sidi Hassam diz da cama, continuando na Gorongosa, onde afinal tem controle sobre os seus rapazes armados e até sobre alguns não armados. Se quiser sair bem e até antecipar-se, a Guebuza deveria parar com as ações armadas e sentar-se à mesa de negociações. Isto poderia aumentar a sua aceitação junto à opinião pública. Orlando Jorge Alves diz: o Sudão do Sul está em guerra civil e cabe à comunidade internacional agir o mais rápido possível para impedir o pior. Em Moçambique, este é o tempo em que as chuvas deixam marcas indeléveis em algumas famílias, mas infelizmente todo o cuidado é pouco. E porque trata-se de um fenómeno natural comum, incombatível, mas prevenível. Por último, quero perguntar ao senhor da Cama, diz este ouvinte, o Orlando Alves, até quando vai viver na selva enquanto os companheiros dele estão nas cidades e a dormirem tranquilamente durante a noite? Foi a emissão deste domingo de manhã. Meu nome é Carla Fernandes. Fique bem e até à próxima.